A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, a nossa entrevistada é Mônica Costa de Oliveira Zacarias, jornalista da Assessoria de Imprensa da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte. Ela também é mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Mônica irá nos falar da divulgação científica no Nordeste. Ela também organizou o livro Ciência e Imprensa, Convergências Possíveis, pelas editoras FAPEM e Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É responsável pelo site Nossa Ciência. Mônica, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
Eu também fico feliz de estar aqui no programa, Alexino.
Pois é, Mônica. Você tem, durante já alguns anos, né, algumas décadas, trabalhado muito com a divulgação científica, pegando principalmente a região Nordeste. Quais são os desafios, considerando que o Nordeste, apesar de ter uma grande quantidade de centros de pesquisa, ainda está distante, né, da realidade do Sudeste, que recebe até mais investimentos?
Muito mais investimentos, né? Nos últimos 20 anos, mais ou menos, os editais têm destinado 30% dos recursos para as regiões Nordeste e Norte. Como você disse, e aí isso a gente não sabe se o Sudeste produz mais porque recebe mais recursos ou recebe mais recursos porque produz mais, né? Como você disse, o Nordeste tem muitos centros, sim, já de produção científica e de produção científica de boa qualidade. Mas onde que se peca mais? Eu acho que é mesmo na divulgação, né? Na divulgação do que é feito lá. E o trabalho da gente é bem nessa direção. Como você bem disse, eu estou há mais ou menos 10 anos com divulgação. Eu sou servidora do Estado do Rio Grande do Norte e sou da Fundação de Apoio à Pesquisa, que em São Paulo é congênere a FAPESP. Lá nós temos a FAPERN. E lá na assessoria de comunicação a gente foi percebendo que havia muita dificuldade da mídia tradicional publicar notícias sobre ciência. E mais ainda da gente conseguir sair da bolha do Nordeste.
Porque quando você fala da dificuldade da mídia cobrir, seria porque a mídia desconhecia o que era produzido ou tinha dificuldade de interpretar a ciência?
As duas coisas, né? Eu gosto sempre de comparar, por exemplo, com esporte, né? Se você pensa no caderno de esportes de um veículo... O jornal, o veículo, ele não vai mandar cobrir o campeonato de futebol europeu, que é um campeonato importante, relevante. Ele não vai mandar cobrir um repórter que não saiba quem são os jogadores, os principais jogadores, quais são as regras do jogo, a quem ele deve entrevistar, né? Com ciência é a mesma coisa. Então é preciso conhecer a regra do jogo da ciência, né? Como as instituições funcionam, o que é método científico, né? Isso é básico para quem vai cobrir ciência. Ele precisa compreender, né, a questão do tempo, que tem dimensões diferentes nas várias profissões, e na ciência o tempo tem uma dimensão muito própria, né? Uma pesquisa de boa qualidade, uma pesquisa que tem resultados, ela dura 10 anos.
Porque, por outro lado, além dessa questão do tempo, tem aí na ponta o cientista, o pesquisador, né? Que também precisa ser reeducado. Vocês fizeram algum projeto nesse sentido? Assim, reeducaram o jornalista e reeducaram também o pesquisador, o cientista?
Eu acho que o pesquisador ele tem sido reeducado pelas próprias instituições, né? As assessorias de comunicação hoje, especialmente das universidades federais, que é onde se produz ciência no Brasil. É, a USP é um diferencial, porque a USP é uma instituição completamente diferente de qualquer outra, né? Mas, via de regra, a ciência é produzida no Brasil pelas universidades federais, públicas, né? As públicas em geral, e as federais especificamente. Então, as assessorias das instituições produtoras de pesquisas, eu acho que elas têm feito um bom trabalho. Por outro lado, não se pode negar que nós vivemos no tempo da informação, da comunicação. Então, isso também chega nos cientistas, né? É, eu penso que até no livro que a gente ajudou a organizar, que a gente, né, o Convergências Possíveis, e que a gente falava das dificuldades de relacionamento entre as duas categorias de semideuses da atualidade, né, que são os cientistas e os jornalistas. Né? Até se diz que uns pensam que são deuses, os outros têm certeza.
Tem certeza. E eu não vou seria não... que tinha certeza? Você não vai falar.
Não vou falar. Então, mas os cientistas, eles também têm razão. Pelo que a gente acabou de dizer. Se chega, imagine que chega para entrevistar um pesquisador que é nível 1A, né, no CNPq, é um pesquisador com 30 anos de trabalho, com a pesquisa, com um grupo de pesquisa relevante, com artigos em periódicos importantes, e chega para entrevistá-lo alguém que não sabe minimamente sobre o assunto. E faz perguntas. As perguntas tolas não são as infantis, porque às vezes uma pergunta infantil ela é extremamente importante. Mas a pergunta tola é feita por aqueles que não têm mínimo conhecimento, não leu.
Tipo perguntas para que serve a pesquisa, coisas do gênero.
Para que serve a pesquisa para alguém que desenvolveu uma teoria matemática? Praticamente, essa teoria não serve para nada. Né? Na prática, ela não serve para nada.
Ela não é uma pesquisa aplicada.
Isso. Porém, o conhecimento ele é sempre relevante para a humanidade. Então, você precisa saber essas, né, diferenças. Por isso, eu vejo também o lado dos pesquisadores, quando não querem dar entrevista para determinados veículos.
O que pode acontecer de uma pesquisa ela ser informada de maneira equivocada e destruir o trabalho de um pesquisador.
Exatamente.
Né? Trazer exatamente. Prejuízos. Né? Na sua seleção musical, o que podemos ouvir agora?
Ah, eu queria ouvir A Casa da Mãe Joana, que é de Cristal, que é da minha terra. É de Natal e é uma cantora e compositora maravilhosa.
Cristal Saraiva, né?
Só Cristal. É.
Casa de Mãe Joana.
É.
Sou muito, mas eu vou é cuidar de mim. Vê que só brinca comigo uma vez. Se você não lembra, eu digo outra vez. Eu não apurei. Tem menos da metade do que eu sei que tu me fez. Não vem com essa de mandar bilhete pro meu camarim. Já tô resolvida, sou muito, mas eu vou é cuidar de mim. Só brinca comigo uma vez. Se você não lembra, eu digo outra vez. Eu não apurei nem menos da metade do que eu sei que tu me fez. Agora eu ando leve e despreocupada. Saio à toa com os amigos pela madrugada. Não tem bilhete nem água de cheiro que faça meu passo ligeiro voltar. O meu swing, meu compasso, meu tom, você não conseguiu acompanhar. Meu coração não se engana, nem é casa de mãe Joana. Diz necessário dizer que meu coração não é mais de você. Meu coração não se engana, nem é casa de mãe Joana. Desnecessário dizer que meu coração não é mais de você.
Nós estamos aqui no Diversidade em Ciência, na Rádio USP, que tem como entrevistada Mônica Costa, jornalista da Assessoria de Imprensa da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte. Pois é, Mônica, antes da música, que é Casa de Mãe Joana, né? Composição e interpretação da Cristal, que você falou que é lá do Rio Grande do Norte, né?
Isso.
De Natal mesmo,
é,
né?
É de Natal.
E você estava falando a respeito das dificuldades, né, da relação entre jornalistas e o pesquisador e o cientista. Inclusive, você cita o seu livro, né, que é Ciência e Imprensa, que você organizou, Ciência e Imprensa, Convergências Possíveis. Né? O título, ele coloca assim, Convergências Possíveis. Né? Porque é quase um impossível ou vocês já conseguiram superar essas dificuldades?
As dificuldades elas vão sendo superadas e outras vão sendo criadas. Né? A vida é sempre assim. Eu acho que há muitas convergências entre essas duas categorias, né? Cujo trabalho na modernidade é tão importante, né? Tão relevante. Se você pensar assim, no geral... são talvez as duas instituições hoje que têm, cuja palavra é sinônimo de verdade, né, na sociedade moderna. Se você quer que alguma... No dia a dia, vamos pensar no dia a dia. Se você quer dar credibilidade a uma informação que você está dizendo lá na roda de amigos, você diz, é comprovado cientificamente. Né? E isso, de certa forma, encerra a questão. Por outro lado, a imprensa, ultimamente, o Brasil está passando por um momento difícil e a imprensa, eu acho que perdeu credibilidade. Mas, no geral, tirando o momento atual, né, específico que o Brasil está passando, no geral, a imprensa também é uma instituição que inspira verdade. Então, estamos falando de imprensa e de ciência, que são as duas instituições que dão o caráter de verdade aos fatos.
Agora, o que se percebe muito é que o jornalista, muitas vezes, ele acaba não fazendo o próprio pesquisador refletir sobre o seu trabalho. Então, apesar da arrogância de muitos jornalistas, né, ou mesmo da instituição, a imprensa, mas quando ela está frente ao cientista, ao pesquisador, diferente de outros profissionais, né, que ele vai entrevistar, quando ele está à frente do cientista, do pesquisador, ele parece que se retrai. E ele muitas vezes não questiona o pesquisador, o cientista, sobre aquilo. Então, muitas matérias jornalísticas, elas têm, às vezes, uma voz só, que é a voz do pesquisador. Eu estou correto ou isso tem mudado?
Infelizmente, você está correto, porque eu acho que não é só nessa área, mas nós temos o que eu acho mal, que é o jornalismo declaratório, né, em que a maioria das matérias tem fonte única. Né? E na ciência, assim como em qualquer outra área, é preciso você ter fontes divergentes, porque a ciência ela não é uma ação neutra, né? Como todas as outras instituições e ações humanas, nada é neutro, tudo é feito a partir de um lugar. Né? Então, falando de Nordeste, por exemplo, e de Sudeste, uma pesquisa desenvolvida pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por exemplo, ela é feita de um lugar determinado, diferente de outra pesquisa realizada, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Né? E isso precisa ficar claro, né? Porque os recursos Eles são sempre poucos, aqui e alhures. Nos Estados Unidos, por exemplo, há também uma discussão política para onde vão os recursos. Então, a ciência ela tem um lugar no mundo e isso precisa estar claro para a população. Quando eu digo que ela não é neutra, significa que nem toda ação da ciência é benéfica para todos. Se a gente pensar, a bomba atômica, que destruiu cidades inteiras em 45, ela é fruto da ciência.
E mesmo no século XIX, as teorias raciais, né, que propunham a manutenção do status quo, do processo de escravização.
Sim.
Mas quando se pensa também numa ciência e uma assessoria de imprensa, de comunicação, como é o caso da Fundação de Amparo à Pesquisa no estado do Rio Grande do Norte, a FAPEN, né?
FAPERN.
Não corre o risco também de se estar fazendo marketing institucional? Mas antes de você responder isso, vamos ouvir mais uma música?
Vamos ouvir outra nordestina. Vamos ouvir Dragão.
Dragão.
Com Karina Burr.
Perfeito. Então vamos no Dragão.
Enfrentar leões. Enfrentar. Passar por cima de uma coisa que tá no lugar da outra. Enfrentar leões. Enfrentar. Passar por cima de uma coisa que tá no lugar da outra. Mordida. A pele fica ferida. Prossiga no rastro, no pasto e siga a vida. Por fim, a tristeza é amiga da onça. Ensina a enfrentar leões. Mordida, a pele fica ferida. Prossiga no rastro, no pasto e siga a vida. Tristeza é amiga da onça. Ensina a enfrentar leões. Por fim, a tristeza é amiga da onça. Ensina a enfrentar leões.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.